15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Bom, já falei que hoje a equipe do Conexão Senado vai trocar figurinhas do álbum da Copa, que isso é a febre do momento, é a troca de figurinhas. Então a gente estabeleceu um café da manhã de troca de figurinhas, terminando o Conexão Senado, nós vamos fazer isso. E o Adriano Faria tem, digamos assim, um álbum alternativo da Copa. E tá com duas figurinhas para trocar. Os cromos do Eric, do Vitória da Bahia, e do Marcinho da Chapecoense.
E aí, Pedro Pincer, topa trocar essas figurinhas? Alô, Pedro Pincer, ele não quer nem falar com a gente.
Bom dia, Pedro. Você sabe que é uma bom dia, você sabe que o Marcinho jogou no Botafogo, teve lei do ex ontem.
Lei do ex, pior aí.
Isso aí, então, tá mais dramática.
Pois é, coisa mais complicada ainda. O Botafogo mais uma vez, mais uma eliminação doída na Copa do Brasil.
Mas era só. Vocês estavam com a vitória, ganharam o primeiro jogo. Não precisava nem ganhar, né? Era só empatar, assim. O empate servia pra vocês?
Servia, mas havia, combina com os russos.
É.
Combina com o goleiro que quando a bola vai e entra. É difícil, amigo, não é fácil não. E a Copa do Brasil, ela é muito cruel com o Botafogo historicamente, mas assim, falando sério agora, como o Botafogo está em recuperação judicial, vai entrar, né? Tem toda uma complicação financeira aí. Você sair da Copa do Brasil, que é da onde sai o eventualmente o dinheiro. Vai ser muito doída. Tanto que teve torcida no aeroporto, coisa bem, bem complicada aí. Então não dá pra trocar figurinha de ninguém não, gente. Não tá nessa condição.
Vou passar.
Tá bom, gente? Bom dia aí pra vocês.
Bom dia, Pedro Pince, voltaremos a falar daqui a pouquinho sobre Copa do Brasil, porque para o seu alívio, não foi só o Botafogo, um time que inclusive tem títulos mundiais importantes, que foi eliminado, não. Teve mais gente grossa aí eliminada, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas vamos falar agora sobre uma notícia boa. O Senado aprovou a inscrição da nadadora Maria Lenk no livro de Heróis e Heroínas da Pátria.
Ela foi a primeira atleta sul-americana a disputar uma Olimpíada em Los Angeles, em 1932. A reportagem é de Márcio Maturana.
A nadadora Maria Lenk, patrona da natação brasileira, pode entrar para o livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Esse projeto foi aprovado pela Comissão de Esporte do Senado em decisão final e segue para a Câmara dos Deputados. Maria Lenk nadou 11 mundiais no Master e conquistou 54 medalhas, sendo 37 de ouro. Ela foi a primeira atleta sul-americana a disputar uma Olimpíada em 1932 e se dedicou à natação até morrer em 2007, como destacou a autora do projeto, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal.
Mexeu muito comigo que a Maria Lenk, ela faleceu aos 92 anos, treinando na piscina do Flamengo.
O pioneirismo de Maria Lenk foi destacado também pela relatora, a senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo.
O PL propõe reconhecer em caráter permanente uma trajetória marcada por pioneirismo, excelência esportiva, contribuição educacional e abertura de caminhos para a presença feminina brasileira no esporte de alto rendimento.
Maria Lenk começou a nadar nos anos 1920, foi a primeira mulher a competir no nado borboleta em uma Olimpíada e ganhou medalhas de ouro até os anos 2000.
Pedro Pince, Maria Lenk já era uma lenda antes de ter o seu nome escrito no livro de Heróis e Heroínas da Pátria. Mas um reconhecimento como esse nunca é demais, né?
Eu queria, antes de tudo, Gesiel, dar boas-vindas ao Márcio Maturana à equipe da Rádio Senado.
Ah, legal.
Que é um cara muito legal, já tinha trabalhado com ele antes, um cara que conhece muita música, tem muito conhecimento e vai agregar muito à equipe da rádio.
Já está. Ponto.
O segundo é o seguinte, a Maria Lenk é realmente, como você bem disse, é uma lenda. Então, quase ganhou, chegou em quarto lugar na Olimpíada de 32, quase foi a primeira mulher a ganhar uma medalha olímpica e faleceu realmente nadando praticamente na piscina do Flamengo, como disse a Leila. Então, uma pessoa muito importante na história do esporte sul-americano brasileiro, quer dizer, então é como a gente sempre fala aqui quando são trazidos esse tipo de projetos para reconhecer as pessoas, eu acho que é importantíssimo mesmo. Foi ela que deu o nome ao Complexo Olímpico.
Sim.
O Pan-Americano depois da Olimpíada. Então, uma pessoa muitíssimo importante, né? Ganhou medalhas aí até praticamente 90 anos. Então, que bom que o Senado está fazendo esse tipo de reconhecimento mesmo.
Muito legal. E com relação ao Márcio Maturana, um cara incrível e que realmente já está agregando muito aqui à nossa querida Rádio Senado. Valeu, Márcio.
8h19, vamos então falar do que a gente não pode deixar de falar, que é a quinta fase da Copa do Brasil, jogos de volta, aqueles que colocaram os times na próxima fase, que só vai agora começar depois da Copa do Mundo. Uhum. Vai ter sorteio e tudo mais, mas agora a gente teve algumas eliminações doídas. O nosso querido Pedro Pinto já está falando aí, já falou no início sobre a eliminação do Botafogo. E com relação a outras eliminações, o Malvadão caiu no Vitória. O Vitória, você sabe, aqueles times que a gente, como torcedor do esporte, gosta. Remo, Vitória, Cruzeiro, o Vitória é um deles. Então, eu me sinto assim, meio que um pouco feliz com a vitória do Vitória. Contemplado, um pouco contemplado com essa vitória de dois aí. E que dois golaços, hein? Flamengo tá fora da Copa do Brasil, Pedro Pincer.
Na verdade foi uma eliminação, pelo menos no que diz respeito ao resultado, muito parecida com a do Botafogo. Porque o Flamengo tinha ganho do Vitória no Maracanã.
Isso.
Né, de 2-1 e tinha também um empate. E aí, aos 5 minutos, 6 minutos, o Eric faz um
golaço.
Um golaço, realmente, um belíssimo gol. E já fez 1-0 ali, que levava o jogo para os pênaltis. E já mais perto do final, foi o René, eu acho, que fez o segundo gol do Vitória. Agora eu não lembro quem fez o segundo gol, porque eu tava atordoado com a derrota do Botafogo. Não lembro quem fez o segundo gol do Vitória, me perdoem. Mas realmente, quem apostou ganhou uma grana, né? Porque o Flamengo era o grande favorito.
Verdade.
Né? E aí o Vitória conseguiu um bom resultado. O Jair Ventura, que historicamente sempre teve dificuldades frente ao Flamengo, ontem conseguiu esse resultado excelente para os baianos.
Agora eu não sei se o Gesiel tá mais feliz porque o Vitória ganhou ou se ele tá mais feliz porque o Flamengo perdeu.
É aquele tipo de vitória dupla. Contempla os dois espectros dos sentimentos.
Eu tô feliz pelos dois.
Com relação a outro time também grande, tricampeão mundial, São Paulo também tá fora.
Caiu o técnico, né, o Roger, que já balançava ali já há algum tempo, acabou o Juventude ganhando em Caxias. O São Paulo tinha vencido o primeiro jogo também.
Pois é.
E aí, nesse jogo do Juventude contra o São Paulo, a gente tem que fazer um destaque negativo no que diz respeito ao Ferreirinha, né, que é o jogador do São Paulo, que entrou em 24 segundos, ele entrou e foi expulso.
Eita!
E aí, prejudicou o São Paulo sobremaneira. E aí depois o Juventude acabou fazendo um gol no final com um volante chamado Luiz Mandaca, que eu até acho um bom jogador. E o Juventude acabou eliminando o São Paulo e o terremoto se fez no Morumbi. E agora o Roger está demitido, provavelmente deve voltar ao Dorival, mas o São Paulo teve também essa eliminação que não era esperada frente aos gaúchos do Juventude.
Pois é, tudo por essas questões assim de serem times acostumados a grandes decisões, terem ganhado as primeiras partidas e aí depois precisando fazer pouco no jogo da volta, não fizeram. É uma segunda uma quinta fase ou um segundo jogo bem complicado. Então, temos na próxima fase da Copa do Brasil o Atlético Mineiro, que eliminou o Ceará, temos o Cruzeiro, que eliminou o Goiás, temos o Atlético Paranaense, que eliminou o Atlético de Goiás, o Flamengo tá fora, o Vitória ganhou, o Grêmio também, botou 3-0 no Confiança e passou, o Vasco foi aqui, fez o que o Botafogo não fez, né?
Mas o Vasco tinha ganho fora, né? O Vasco ganhou fora do Paysandu e confirmou o resultado no seu campo.
A fase é boa também.
A fase é boa. E só para complementar essa parte aí do Vasco, deixa eu trazer aqui a mensagem do Valdemir de Aracaju. Ele diz: bom dia, gente, saúde, paz e vai, Vascão. É isso mesmo,
Valdemir. Não há como não falar do Atlético Mineiro.
É, tá? Pois é.
Porque o Atlético perdia de 2-0 pro Ceará. Com um jogador a menos e conseguiu fazer um gol no final lá e levou o jogo para os pênaltis. E o Everson, que é o goleiro que tinha passado, que era do Ceará, e um dos gols que ele tinha tomado tinha sido um gol contra, ele acabou pegando o pênalti, virou um plot twist no jogo e acabou saindo como herói. E o Galo conseguiu uma classificação que a certa altura não era nem improvável, ela parecia impossível.
Que jogo, né?
Então foi um Galo que voltou a sentir aquele... Lembra quando tinha o Luan Maluquinho, o Ronaldinho Gaúcho? Sim. Aquela coisa do eu acredito, com o goleiro Vitor e tal. Foi uma classificação bem desse gênero.
E vai agora para a próxima fase cheio de expectativas,
com moral,
né?
Com
muita moral. Santos passou pelo Curitiba, tinha empatado o primeiro jogo, ganhou de 2-0 do Curitiba. Internacional e Atlético Clube passou
o Inter.
Né? E o Palmeiras, já esperado, meteu 3-0 no primeiro, 4-1 no segundo, Jacuipense. E vamos falar o Fluminense, não, esse programa até é derrubado. O Fluminense passou pelo Operário do Paraná e também. E o Corinthians.
Teve mais sorte que juízo, tá?
Teve mais sorte que juízo. Explique-se.
Não, porque quase que o Operário consegue buscar um empate no Maracanã, e o que podia levar um jogo para os pênaltis, e a coisa no Fluminense não anda muito, a torcida não anda muito satisfeita lá com o Zubeldia, e por pouco
o caldo do entorno,
um empate, né? Conseguiu passar.
Corinthians passou pelo Barra, já tinha passado também o mesmo resultado, 1-0 lá, 1-0 cá. E Mirassol e Bragantino passou o Mirassol, então é isso aí. Eu não vou falar mais Chapecoense e Botafogo, que já é pauta vencida.
Vencida assim como é que foi o Botafogo, também foi vencida.
Meu caro Pedro Bisser, vamos falar agora de Brasileirão. Quais são os seus destaques para o Brasileirão do final de semana?
Bom, o Botafogo joga contra o Corinthians, é um jogo muito importante porque o Botafogo está a um ponto da zona de rebaixamento, então um jogo contra o Corinthians passou a ter uma importância bastante grande. Eu não sei exatamente quais são as outras partidas, sinceramente, não vou mentir aqui. Você tem aí a tabela para a gente falar?
Vou pegar aqui a tabela para você.
Então, e tem a convocação da seleção também daqui a pouco, né? A gente precisa comentar.
Pois é.
Segunda-feira.
Vamos comentar já enquanto eu pego aqui a tabela. Segunda-feira não se fala em outra coisa. Aliás, essa semana já não se falou em outra coisa não seja a lista do Ancelotti. Ancelotti que teve o seu contrato
renovado. Eu nunca vi isso na minha vida.
Cara, que coisa antes da Copa. É muita confiança, você não acha, não?
Isso, para histórico de técnicos em Copas do Mundo, para mim foi inédito. Nunca vi isso na minha vida. Eu achei
assim,
bem interessante.
Um cheque em branco, assim como que eu digo, vai, Ancelotti, a gente acredita, o Exo é nosso, então você já é nosso até 2030.
Isso, exatamente.
Teve o seu contrato renovado.
Tá fazendo propaganda de cerveja.
Já está incorporado.
Já,
né?
Já tá virado, já virou.
Virou brasileiro.
Já tá com CPF.
Carlinhos.
Agora. Na segunda-feira, a pergunta que todo mundo se faz é: o próprio Ancelotti disse que tem duas vagas sobrando só. Duas vagas.
Sim, sim.
E aí uma delas seria do Neymar
Só esperando ele falar isso.
Vamos lá, a minha opinião é, Pedro, eu não levaria, mas eu acho que ele vai levar.
Você acha? Depois desse suspense todo, esse tempo todo, ele não pegou e agora vai.
Eu acho que ele leva também.
Eu acho que ele vai levar, porque são 26. Se fosse 22, ele não levava, não. Mas eu acho que com 26 abre um leque aí. E ainda mais sem Rodrigo, o Estevão, que não tá nem na lista de 55, na lista larga. Uhum. Eu acho que ele vai acabar levando.
Eu acho também.
Mas eu não levaria.
Eu, diferentemente de você, eu acho que ele vai levar e eu levaria. Acho que o Neymar.
É. Todo mundo já sabe.
Eu acho que o Neymar, ele pode dar uma desequilibrada. Ele, num dia bom, ele pode trazer o caneco aqui.
Eu já acho que ele desequilibra mesmo. Vai mais pro mal do que pro bem. Mas tudo bem.
Eu acho que ele vai levar, sabe? Porque eu acho que ele vai se proteger. É um escudo pra ele também.
Uhum. Sim,
Porque se ele não leva. O Brasil
dá ruim.
Tem uma performance ruim, vai sobrar, pô, podia
exatamente.
Ter levado,
o Neymar tava aí, né?
Meia hora. Exatamente.
Quer dizer, ele tem tudo pra levar e nada pra não levar. Então, pra que complicar, né? Vamos inventar
uma.
Acho que na segunda-feira, de qualquer forma, o Brasil estará ligado nessa convocação.
16 horas, sei lá, 5 da tarde, não sei exatamente qual hora.
Aqui. Estaremos comentando.
Isso.
Diga, Raquel.
Aqui, já abri aqui a tabela do Brasileirão.
Manda aí.
Vai ter Vasco Internacional, Atlético Mineiro e Mirassol, Fluminense e São Paulo, Palmeiras e Cruzeiro, Santos e Coritiba, Botafogo e Corinthians, né? Que a gente já sabia.
Santos e Coritiba jogando outra vez, né? Como foi repetindo o confronto da Copa do Brasil.
Isso. E tem Bahia e Grêmio também.
Eu acho Fluminense e São Paulo um jogo que merece um.
Interessante, né? Os dois não estão numa. Os dois não estão numa fase lá muito boa. Os dois têm muita coisa para provar.
Isso, e o São Paulo sem treinador, não sei se vai ter técnico até lá. Uhum. Então é um jogo que a gente pode olhar com um pouco mais de atenção, né?
Ok, então, meu caro Pedro Pincer, esperando aí a convocação ou não do Neymar na segunda-feira, eu chamaria você para os destaques para terminar o nosso programa.
Não, meu destaque realmente, desculpe o pessoal que não gosta que só fale de futebol, mas é a convocação mesmo.
É a convocação, acho que é.
É, porque a Copa do Mundo tá na porta aí, gente. Então, se ficar todo mundo sentadinho lá em frente à televisão pra ver a convocação do Carlinhos Ancelotti.
Tá
agora
tá, agora brasileiro de vez.
Ó, eu tenho um destaque.
Diga aí, Raquel.
Na verdade, um destaque que não deu tempo da gente falar na segunda-feira foi o taekwondo, que no último final de semana aconteceu o Pan-Americano, foi no Rio, e o Brasil conquistou um título por equipes. A seleção terminou um torneio com 8 medalhas de ouro.
Que legal.
4 de prata e 5 de bronze. Não dava pra deixar de falar nisso.
Ok, então, meu caro Pedro Pinça, se você ainda não recebeu a figurinha do Marcinho, eu vou te mandar. A do Eric do Vitória, me parece que o Adriano já mandou para o Bruno Lourenço e a equipe do Flamengo. Acho que já mandou. Tá bom?
Tá certo.
Abraço,
eu aguardo aqui chegando. Obrigado, gente. Eu volto só na próxima segunda-feira, tá? Tô de chinelinha até segunda-feira.
Tá de folga semana que vem, olha só.
Tá. Então tá certo.
E aí eu volto no dia. Volto na outra segunda-feira, tá? Espero que eu seja bem substituído aí na minha ausência. Tá?
Abraço grande, meu caro.
Sentirem falta de vocês. Um abraço pra vocês.
Com certeza.
Um abraço e até a volta.
Abraço.
Tudo de bom pra vocês, gente. Bom final de semana.
Valeu, tchau, tchau. Pedro.